Comissão de Constituição e Justiça analisa nesta semana dois projetos do que seria o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro à Câmara dos Deputados, mas também transformado em projetos de lei aqui no Senado pela iniciativa de senadores. Um deles é o que criminaliza o uso de caixa 2 em eleições, proposta da senadora Elisiane Gama, relatada pelo senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, com quem conversamos agora. Senador, muito boa tarde.
Boa tarde, Jefferson. É um prazer falar com você e dar um pouco de satisfação daquilo que o Senado está fazendo na linha do endurecimento das leis contra o crime.
Prazer recebê-lo aqui na Rádio Senado também. Senador, então, o relatório, pelo que eu vi aqui, ele é mais rigoroso que o projeto original, já que ele aumenta as penas para o caso de caixa 2 com dinheiro ilícito. É isso mesmo?
É isso mesmo. O projeto é, nessa altura do campeonato, um consenso. Eu apenas rejeitei uma emenda do querido colega Jacques Wagner, e acrescentei uma. A emenda que eu rejeitei, com todo respeito, mas rejeitei, era que o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, querido colega, propunha que só fosse crime quando a origem do dinheiro fosse ilícita. Uhum. E eu não entendo dessa maneira. Então, eu expliquei para ele. Então, como é que eu entendo? Primeiro, concordando com o ministro Sérgio Moro, eu entendo que o Caixa 2 é um crime e é um crime grave. E por que que eu entendo que é um crime e um crime grave? Porque nós, a duras penas, chegamos a esse sistema de governo, a forma como nós decidimos organizar a nossa sociedade. E através do voto, você elege dois dos três poderes da República, o Executivo e o Legislativo. Portanto, a campanha eleitoral, que, repito, compõe dois dos três poderes da República, é muito séria. É o jogo maior da República, do país. Então, quando você burla as regras eleitorais, você está burlando o jogo da democracia do país. A maneira, repito, como teu país, o nosso país, uhum, entendeu de organizar a sociedade, que é através da democracia. Então, considero que seja um crime grave. E quando o crime é cometido com dinheiro ilícito, milícias, facções criminosas ou corrupção, pior ainda. Portanto, apresentei a emenda que endurece o crime do Caixa 2 quando a origem do dinheiro for ilícita. Você tem dois tipos de criminalidade nesse caso do Caixa 2. Quando é uma empresa que não é dinheiro ilícito, mas que contribuiu sem declarar, Caixa 2 é um crime. Agora, nós temos notícias no país, em todos os estados, e isso não é novidade, é no mundo inteiro. Quando o crime chega ao nível de organização que chegou no Brasil, tanto no ponto de vista do colarinho branco quanto das milícias e das facções criminosas, eles começam a entrar na política, elegendo, ajudando a eleger vereador, prefeito, etc. Portanto, era necessário, a meu ver, que detectado que a origem do dinheiro é ilícita, de crime organizado, de facção criminosa, ele tem que ser um agravante. Essa foi a emenda que eu apresentei. Me parece que amanhã vai ser consenso e será aprovado o relatório na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Só para quem está nos ouvindo entender o que a gente está falando, senador, a emenda que o senhor colocou aumenta em um terço a pena, de um terço a dois terços, se o recurso, valores, bens ou serviços a que se refere, forem provenientes do crime. Quer dizer, aumenta em até dois terços a pena do Caixa 2, né?
É, como homicídio. Uhum. Você cometeu um homicídio.
Um agravante.
Um agravante. É como tem na legislação brasileira. Você tem, às vezes, uma briga de bar que acaba provocando a morte. É um homicídio. A legislação prevê a penalidade dele. Agora, você tem situações que são agravantes. Requinte de crueldade, premeditação, sem direito à defesa, etc. O mesmo princípio eu trouxe para o crime do Caixa 2. Uhum. Se o dinheiro for do crime organizado, a pena tem que ser aumentada de um a dois terços. É isso mesmo.
Senador, falando em tese sobre o financiamento das campanhas hoje, a forma como o financiamento está colocado, com doação de pessoas físicas e financiamento público, isso, na opinião do senhor, motiva o Caixa 2 ou não?
Ele motiva o Laranjal. Uhum. Bom, eu sou contra o financiamento público. Uhum. Eu acho um absurdo você chamar a sociedade para pagar uma campanha de forma impositiva, porque ela não foi consultada.
Sim.
É, eu acho que outras questões deveriam mudar no Brasil e não essa. Essa eu sou contra, desde o começo me manifestei contra. Eu acho que o financiamento tem que ser privado e você estabelece limites. É, bom, o Caixa 2 sendo público como ele é e acumulado com o fato de que obrigatoriamente 30% das chapas tem que ser preenchidas por mulheres e que também o Supremo entendeu que, portanto, 30% dos valores também tem que ser para mulheres, criou esse laranjal. Quer dizer, você ou gasta com mulher ou não gasta dinheiro. Então, vários partidos políticos esparramados pelo Brasil afora forçam a apresentação de mulheres, muitas vezes para preencher só tabela, naquilo que está conhecido como laranjal. Então, eu nunca fui a favor de que você tentasse corrigir esse tipo de distorção na marra. O uhum. Que adiantou o Brasil, por exemplo, colocar na lei que 30% tem que ser de mulher? Se você olhar para o Congresso Nacional, essa lei já tem há muito tempo e ela não alterou nada. Não adianta você querer forçar. Então, eu sou contra o financiamento público de campanha. Eu acho um absurdo o Congresso ter imposto à sociedade que ela tem que pagar, porque é uma imposição. Acho que o financiamento tem que ser privado, pessoa física e jurídica também, com limite. E como é no Japão, é simples, você, para evitar que uma empresa corrompa ou faça conluio com o poder público, basta você colocar normas que a empresa doadora não pode ter absolutamente nenhum vínculo de trabalho com o órgão. Quem doou para a prefeitura não pode, para uma campanha municipal, não pode ter nenhum tipo de vínculo com a prefeitura, não pode fornecer, não pode tocar obras, etc. Mas enfim, então eu acho que o Caixa 2, com financiamento público de campanha, e ao mesmo tempo a lei que obriga que tem que ter 30% de mulheres e 30% de dinheiro tem que ir para elas, sendo que não tem, no Brasil inteiro não tem 30% de pessoas que querem ser candidatas mulheres, isso acaba favorecendo o aparecimento não apenas do Caixa 2, mas também do Laranjal, que é o partido inventar candidato só para gastar o dinheiro.
Senador Márcio Bittar, relator do projeto que criminaliza o Caixa 2, proposta em análise na CCJ. Senador, para a gente conversar com os nossos ouvintes, que muitas vezes a maioria deles não acompanha o trabalho, o trabalho no dia a dia, pelo menos, do Congresso Nacional, a gente tem o projeto de lei anticrime, que está na Câmara, e aqui foram apresentados projetos praticamente iguais ao que o ministro Sérgio Moro entregou na Câmara. Como é que a gente explica para o ouvinte que a mesma coisa está sendo votada nas duas casas? Como é que isso ajuda na agilidade do projeto?
Olha, quem está nos ouvindo acompanhou, ou muito ou pouco, mas acompanhou o momento em que a Câmara Federal e o chefe do Executivo, o presidente da República, com o presidente da Câmara e mais o ministro Sérgio Moro, andaram se estranhando. Isso não é novidade nenhuma. E houve um momento de discussão um pouco acalorada através da própria mídia nacional.
Sim.
E entre outras questões, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizia que não tinha como tocar duas reformas ao mesmo tempo na Câmara: a reforma da Previdência e a reforma do Código de Leis, o pacote anticrime. Então, nesse momento, o Senado tinha que, ele não podia assistir isso de braços cruzados. Então ele tomou a iniciativa de procurar o ministro, eu fiz parte disso, e sugeri que nós entrássemos então primeiro pelo Senado. A iniciativa dos senadores, de certa maneira, ajudou a distensionar o clima entre o Executivo, figuras importantes do Executivo e do Legislativo, da Câmara Federal, ajudou a desanuviar o clima, e aí, logo em seguida, também a Câmara agilizou a formação da sua comissão para analisar não apenas o pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro, como outras tantas leis que estão lá, todas no sentido do endurecimento da lei, do endurecimento do jogo contra bandido, seja bandido sujo ou do colarinho branco. Então, eu acho que a iniciativa do Senado ajudou a que o próprio Congresso Nacional, como um todo, agilizasse o trabalho que o povo brasileiro quer. Porque se tem uma quase unanimidade na nação brasileira, o firme apoio da nação brasileira para que o Congresso Nacional endureça as leis contra o crime. Quem é que hoje no Brasil se sente seguro? Né? E, evidentemente, se o Senado vota primeiro, é mais incentivo para que vá para a Câmara. Enfim, vamos dizer o seguinte, há, nesse caso, uma corrida do bem.
Uhum.
Né? Se o projeto aprovado na Câmara for aprovado pelo Senado, ele volta, a Câmara aprova e vai para a sanção. Se for do Senado, mesma coisa. Então, quem chegar primeiro, quem ganha é o Brasil.
Até porque essa foi talvez a principal pauta da eleição passada, né?
Eu acho que aliado à pauta de valores, uhum, de costumes, né? Essa pauta da segurança, com certeza, foi entre as duas mais importantes pautas da eleição passada.
Certo. Para o senador Márcio Bittar, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Senador, uma ótima semana para o senhor.
Eu que agradeço a vocês, uma boa semana a todos que estão nos ouvindo, nos prestigiando com a sua audiência. Eu tenho, por fim, uma mensagem, tenho convicção de que nós chegaremos ao final do ano aprovando reformas importantes para o Brasil, tanto na área econômica como na área da segurança pública. E eu tenho uma fé inabalável de que o Brasil inicie o próximo ano com ares melhores. Vai ganhar todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus e muito obrigado.